Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz.
Muito bom dia, senhoras e senhores, iniciando aqui mais um Diário do Médio de Terreiro e hoje nosso episódio nessa terça-feira de Ogum Patacorê é 13 de junho e é também dia de Exu para muitos, em função acho que do sincretismo com Santo Antônio, Santo Antônio e para alguns, né, isso não é regra para todos os seguidores das tradições afro-brasileira ou umbandística, mas em uma boa parte aí do país a gente vai encontrar essa sincretização de Exu com Santo Antônio e, portanto, comemoração de Exu hoje, né? É curioso, né, esse sincretismo com Santo Antônio. Santo Antônio que é o cara dos solteiros, que arruma o rabo de saia, né, o pé de carça para as pessoas. E Exu, em algum momento, vai ser confundido com algum tipo de servidor dos enlaces afetivos e sexuais. E antigamente, quando não tinha Tinder, veja bem, era comum ir pro terreiro pedir pro Exu dar match com alguém que você tava à vista, né? Brincadeiras à parte, para aqueles que ficam muito ofendidos com isso, eu peço licença, mas você precisa lidar com a falta de humor e ironia que você possa viver. No entanto, a gente... Alessandra, Exu e Bará são correlatos, né, em etnias diferentes, né, em interpretações diferentes. Ou um tipo de Exu, enfim. Né, não vou me aprofundar nisso, eu só fiz uma alusão a esse dia que, para nós, o que importa é que hoje o nosso tema aqui do nosso Diário do Médium de Terreiro é justamente, veja bem, justamente hoje é para falar sobre corpo fechado. Você tem o corpo fechado? Senhoras e senhores, existe o corpo fechado? O que, que seria isso? Afinal de contas, diziam que o Lampião Virgulino tinha o corpo fechado, mas morreu de tiro matador mesmo. Como que seria isso? Vamos pensar sobre esse aspecto curioso e a gente vai avançar. Eu quero pedir aqui uma atenção especial para vocês. Estamos na Semana Ubuntu, que é o evento entre a pós-graduação Ubuntu em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. Estamos abrindo a segunda turma. Amanhã abre as matrículas e esse evento é para apresentar uma parte pequena do nosso extraordinário corpo docente, trazer as discussões que são trabalhadas dentro dessa formação extraordinária. E nessa semana, todos os dias, 20 horas, aqui no nosso canal, a parceria do Umbanda EAD com a Pós Ubuntu, estamos fazendo esse evento gratuito, que você pode se inscrever. Se inscrever significa o quê? Você entrar para o grupo do WhatsApp e do e-mail e receber as informações privilegiadas por ali. Se inscrever no canal do YouTube é o que te dá direito de comentar, né, aqui no chat e tudo mais. Então, são coisas diferentes, né? Clica aí em inscrever-se. Vou pôr aqui o nosso card de engajamento. E aí você entende. Para você poder fazer parte do canal do YouTube é uma coisa, fazer do evento é outra. A gente vai colocar o link aqui do evento para você também se inscrever depois, tá bom? Quem acompanha eu aqui pelo Instagram, é só escrever aqui nos comentários Ubuntu01 e pronto. Você já vai entrar alguém aí, tá bom? Vai entrar em contato com você para te ajudar a se inscrever. Aqui sobre o YouTube, curta o vídeo, compartilhe, isso ajuda muito a gente chegar longe. Se inscreva no canal e seu comentário é sempre muito bem-vindo. Eu quero agradecer a todos que, porventura, que estão aqui agora, estiveram ontem no evento, que foi extraordinário, audiência top, maravilhosa. Estou tentando tirar o top do meu vocabulário, que dizem que é muito feio usar top. É isso. Bom dia, bom dia, bom dia, Tito, Vânia, Marluce, Sara Lopes, Marcelo, Osvaldo, Bete, Cristiano Silva, Milena, Karen, Cristina Amaral, Cláudia Santos, Vânia, muito bom dia. Ah, ontem foi excepcional, pai Rodrigo, obrigado, obrigado. Vamos. Bom, o dia de ontem passou, se você não assistiu, você vem aqui no canal do YouTube, ali na playlist Semana Ubuntu, você pode assistir a live de ontem. Agora vamos focar aqui, e você pode se tornar membro do canal para ajudar o canal, é só clicar em Seja Membro e você desbloqueia conteúdos exclusivos. Do mais, você pode usar o Super Chat aqui e com certeza eu vou ler a sua mensagem, se não fica aqui na roleta, né? Da sorte, eu vendo você por aqui, tá bom? Vamos lá então. Corpo fechado existe? É possível? O que, que podemos dizer sobre o que é o fechamento de corpo? Um ritual que existe e que na literatura brasileira, Guimarães Rosa comenta em algum momento. Você vai ter na dramaturgia brasileira novelas em que traz essa referência em algum outro personagem. Me fugiu aqui alguns nomes, mas eu me lembro. Lembra do Corpo Fechado? O personagem que tinha o Cramulhão, né? Na garrafa. Era muito legal. A gente tem, então, assim, tá no imaginário. E eu, particularmente, já presenciei de rituais mesmo, de fechamento de corpo, né? De ritual, e porra, é um trabalhão, assim, né? De fechamento de corpo. E aí fica a dúvida, mas o que é de fato isso? O que pretende isso? Como isso se desdobra efetivamente? A explicação sobre o que é o fechamento de corpo é a presunção, né? A pretensão, né, de revestir você de um axé, uma potência espiritual que te cega diante os inimigos, né, perdão, que cega os seus inimigos a respeito de você, que a energia ruim, a intenção maldosa, o perigo desvia de você, né? É mais ou menos, na prática, como seria, olha, você tá indo aqui por uma via e tá tendo um tiroteio ali 1 quilômetro à frente e vem uma forte intuição que te desvia dali e você foge do tiroteio, né? Não é que vai vir um tiro em você e ele vai, você virou um Superman e a bala volta para outro lugar e não te machuca. Não, não é isso, mas é um ritual que tenta condensar você com um aspecto propiciatório de boa influência, boa energia, auspicioso, e que te livra dos perigos, te livra da má intenção, te livra da traição, te livra da negatividade. Agora, é possível, senhoras e senhores? Alguém citou aqui, ó, o Harley, medalhão de algum filme, muito bom. A Charlene tá... Sim, estou vendo a novela novamente. Qual que é o nome da novela, Charlene? Coloca aí. Eu lembrar, me fugiu. Aliás, eu tô com a minha memória. Tô realmente preocupado com a minha memória, né? Então, vamos lá. Eu tô com... Ah, Renascer. Eu tô com uma outra... Existe o Alzheimer, que você lembra... Você esquece a memória curta, né? E fica lembrando do passado. Eu tô com o contrário disso, né? Mas vamos lá. É possível ter uma dor no corpo que não seja vinda de você? E se é, como se proteger? Ah, mas aí é outro assunto, Helenice. No Cidade de Deus, é pequeno também tem o corpo fechado. Ele acha que tem, né? Agora, vou voltar a tomar a vitamina D. Parei e... Mas vamos lá. É interessante a gente saber que é o seguinte. Não é uma magia um ritual que você só porque quer faz, né? Você precisa ter permissão espiritual para isso, e que na realidade prática é disso que se trata, ou seja, deixar você como um para-raio bom, né, de coisa boa, e te ajudar a manter um ambiente espiritual, energético, propiciatório, percebeu? De coisas boas. Não quer dizer que você está isento das suas responsabilidades, né? Aí que tá, é uma coisa interessante, porque se eu faço um trabalho de fechamento de corpo, eu quero blindar meu corpo de energia ruim. Primeiro eu devo saber que isso não é perpétuo. Você não faz o ritual uma vez e para sempre está. É isso. Aí então você precisa ter uma rotina periódica, de tempo em tempo, de fazer a renovação dessa potência. Você precisa estar dentro de um mecanismo de comprometimento comportamental, ético, emocional, consciência ativa, alerta sobre você, sobre as suas relações, as suas escolhas, as suas decisões, que mantém você num eixo de alinhamento de congruência a maior parte do tempo alerta. Então é difícil a manutenção do fechamento de corpo. E aí você potencializa então essa sua blindagem espiritual. Mas se você faz isso, o ritual, e é um vacilão, hã? Vacilão, hein? Fanfarrão, encrenqueiro, desonesto, né? Ah, não vai, não tem, né? Você é um Zé pequeno, então desculpa, não tem por onde, né? Então, essa barreira espiritual, ela se desfaz, ela é alimentada por aquilo que você está entregando a partir de você também. Então, é uma potência externa que você reveste o seu campo energético, mas que se você não alimenta as regras, você quebra ela. Então você arrebenta, você perde ela. Né? O Tito tá lembrando, Zé Pequeno ganha guia, né? De Exu para proteger, aí ele vai fazer amorzinho usando ela e ele quebra o preceito, porque o que que acontece? Quando você faz um ritual desse, você pode receber uma série de regras. É mais ou menos preceitos quando você é iniciado no candomblé, por exemplo, né? Nos rituais candomblés. E você, por exemplo, vai receber algumas orientações preceituais, que é evitar determinados alimentos, determinadas cores de roupa, determinadas ervas, determinados ambientes, para cada caso, cada pessoa tem ali um conjunto de orientações preceituais. E por que existe isso? Ali dentro tem uma lógica interna deles, mas é sabido, né? A partir do momento que faz a iniciação, aquele pai, aquela mãe que está cuidando, ela vai ser orientada, vai receber essas revelações e vai saber que dentro da trama espiritual do sujeito, energética do sujeito, ancestral e tudo mais, coisas que se ela evitar por determinado período, mantém ela potente no axé, blindada. Percebe? Então, é algo curioso. E essa é uma sabedoria milenar, essa é uma sabedoria ancestral. E normalmente os preceitos têm período, né? Então, eu tava aqui com a Catiúça outro dia e ela falando, ela tinha uma restrição alimentar específica por conta da iniciação dela, que durou por 7 anos. Depois de 7 anos, ela pôde Ela superou aquele preceito. Então, quando você passa por um ritual desse, você poderá receber esse tipo de orientações específicas. Bom, responder à pergunta o que é fechamento de corpo é uma coisa muito simples. É isso que eu acabo de dizer. Agora, tem uma coisa que é interessante saber. A quem se destina o fechamento de corpo, né? Todo mundo pode fazer, por exemplo, médiuns não, né? Pessoas que têm mediunidade de trabalho, ou seja, uma mediunidade ativa de exercício, que a gente chama de forma popular médiuns e não médiuns, né? Então, aquele que tem uma mediunidade que está a serviço, que tem rotina, tem trabalho, não pode fazer esse tipo de fechamento de corpo, porque isso impediria ou atrapalharia a conexão mediúnica com suas entidades, né? Então, é interessante saber que a magia de fechamento de corpo é algo que se destina mais especificamente àqueles que não têm o recurso da mediunidade aqui nesse caso. Por quê? Porque você, médium, você precisa aprender a lidar com isso. Você já tem uma potência aflorada, você tem uma capacidade extraordinária que é essa interação com o plano espiritual, né? E se você, ao florescer a mediunidade, cuidar dela, né? Então você vai ter, a partir desse aspecto, um outro instrumento, um repertório de possibilidades de se cuidar, de se preservar. Agora você vai ter que saber lidar com isso. Assim como aprender a lidar com o fato de ter o corpo dentro de um ritual de fechamento de corpo, né? Flaviano, mas você fecha para a negatividade enviada e não para coisas boas. Mas eu não estou falando isso, estou falando sobre o fechamento de determinados canais que são necessários no na conexão mediúnica, entendeu? Então, a gente que é médium ativo basicamente já tem esse potencial de fechamento de corpo naturalmente, desde que está exercendo seus preceitos rotineiros, né? Então, se você é um sujeito médium que tem a rotina do exercício mediúnico, a rotina das suas firmezas, a rotina do seu do, da, da, dos seus preceitos, é a mesma coisa. Você está com o seu corpo em equilíbrio, campo energético trabalhado, blindado, né? É isso. Deixa eu ver a pergunta aqui. Rodrigo, mas a pessoa que recebe e tem influência energética de um plano espiritual, ela já não é médium? Não poderia fazer esse ritual no caso? Não, eu estou sendo bem específico. Médium de trabalho, aquele que tem mediunidade já desenvolvida, em desenvolvimento, para o exercício dela, né? É isso, não vamos ficar abrindo leque que aí começa a gerar uma confusão e não leva a lugar nenhum, né? Tem diferença entre fechar e blindar? Na minha percepção, fechar para todas as conexões e blindar só para o lado negativo, né? Não, não, acho que aqui é semântica mesmo, né? Então, fechar não é para tudo, blindar não é só para específico. Fechar e blindar a gente pode dizer a mesma coisa, mas o foco é o fechamento do negativo. O que eu estou falando é que quem é médium está com seu campo aberto para fluxos, para trânsitos energéticos. E se cuidar de si dentro dos procedimentos que ele vai aprender, ele já está automaticamente revestido de uma blindagem protetiva, de capacidade de alerta para não cair em frequências negativas sem perceber, né? Pai, quando é fechado canais de comunicação entre médium e entidade, é possível? É possível, mas é outra história. É outro assunto, a gente pode falar isso em outro momento. Tá bom? Então, a gente pontua aqui esse entendimento. Acho que é um assunto sempre questionado, Eu não vejo mais, eu pelo menos não vejo mais, eu tô dentro de um contexto, né? Cada um tá no seu. Ó, o Naldo de Bará, eu sou médio, Babalorixá, saudações, sua bênção. Então, ele não precisa fazer fechamento de corpo, porque ele tem um repertório e tem uma disposição energética de doação, de uso das suas potências que não vai. Poder se valer desse recurso, que é específico, né? A mãe de um amigo fez esse fechamento com os filhos quando criança. Hoje, ele adulto, se descobriu médio. Ele sente mais dificuldade em sentir as energias. Raíssa, não é o que eu tô falando, né? Então, veja só. O que a Raíssa trouxe aqui é o seguinte. Quando, por exemplo, uma criança... O adolescente começa a manifestar sintomas de mediunidade, e aí os pais sabiamente, levam em algum lugar que sabe fazer isso, não são muitos, e vai fazer o abrandamento desse florescimento mediúnico, que a gente vai chamar de forma popular e equivocada de fechar o corpo da mediunidade. Então, às vezes é feito de uma forma bem intensa para esperar um momento mais futuro desse florescimento acontecer, né? A maioridade e tudo mais. Dizer que eles não sentem as energias ou têm dificuldade de sentir as energias por conta disso, já anos depois, já adulto e já com a mediunidade reflorescida de novo. Não é por esse motivo. Não é que tem ali um filtro e que ninguém consegue arrancar. Não é verdadeiro, né? Então é só assumir que há outras questões no sujeito, né? De momento emocional, de ansiedade talvez, de outras coisas que precisa ser trabalhado no sujeito para poder potencializar esse desenvolvimento mediúnico, mas dizer que é porque a mãe lá no passado fez sabiamente o abrandamento do florescimento mediúnico, não é verdadeiro. Eu falo com essa contundência e essa tranquilidade, porque é algo pelo qual eu me debruço há mais de 20 anos e eu convivo com isso. Quer saber mais sobre mediunidade na Umbanda? Aqui, senhoras e senhores, o livro Extraordinário Mediunidade na Umbanda, que tem um link aqui na descrição do vídeo, que se você comprar por esse link, você recebe autografado nominal por mim, pela minha pessoa mesma, né? Em caso de demanda ruim contra alguém e fecha um campo energético dessa pessoa, e se ela for médio de trabalho? Vocês estão confundindo, cara. Esse assunto está trazendo umas dúvidas em vocês que não faz sentido, ó. Quando alguém está sob demanda e um terceiro vai quebrar essa demanda para ajudar ela só está quebrando demanda, não tá interferindo na mediunidade, não é nada disso. É pontual, né? Eu jogo uma pedra para você, vem alguém aqui e coloca um escudo, isso não muda nada em você, tá bom? Então é isso. Acho que para a gente entender o fechamento de corpo, é isso. Agora, como é o ritual e tudo mais, há muitas receitas desse ritual, não é o caso aqui, não faz sentido falar isso aqui. Mas, para a gente entender o conceito e a quem se destina e como se destina, né? Padre Rodrigo, pode ser fechado o corpo de alguém sem ser autorizado pelo médium? Eu não entendi. Não entendi a pergunta. Uma entidade fez comigo na adolescência e disse que na hora certa seria desbloqueado. 20 anos depois, participei de um ritual de Daime e a mediunidade explodiu. Ok, é um bom relato. Almir, qual a diferença? Bom dia, qual a diferença de Umbanda e Umbanda Sagrada? Parece difícil encontrar em São Paulo local que tenha a Sagrada. Não. Almir, em São Paulo é onde mais tem Umbanda Sagrada. Umbanda Sagrada e Umbanda, que você fez essa distinção. Existem as Umbandas, muitas Umbandas e suas particularidades de vertentes, né, filosóficas e talvez teológicas, e a Umbanda Sagrada é mais uma, né, que segue um conjunto de crenças e teologia preconizada através do pai Rubens Saraceni. Então, quando a gente fala Umbanda Sagrada, a gente está falando de uma segmentação filosófica e teológica. É isso só. No final, caboclo é caboclo, preto velho, Exu, hahaha. Não muda para ninguém, tá bom? É isso. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? É, senhoras e senhores, esse é. E aí? Você ficou com vontade de fechar o corpo? Você é preguiçosinho? Gostaria de fechar o corpo? Que alguém fechava seu corpo? Cláudia Santos, pai de san... o pai de santo pode fechar o corpo do médium sem ter autorização? Não, né? Não, é uma relação, né? É um encontro de interesses e necessidades. Naldo de Bará, acho que é assim, né, Naldo? Naldo D, é isso. Ah, fugiu. Fechamento de corpo, no meu entendimento, só pode ser usado em casos bem específicos, não é feito em qualquer momento. Eu falei isso aqui no começo, pai. Dúvida não. Não. Em média, em quanto tempo se faz ritual? O que a gente conhece assim, normalmente o ritual é feito de 6 em 6 meses, né? É isso. Preta Nathalie, hoje é dia de Exu. Qual dica para essa terça? Mojubá, lara o Exu. Olha, faz um padê se souber. Acende uma vela, põe uma cachaça, acende charuto ou só bate paô para Exu. Tá junto de você, né? É isso. Vamos lá. É isso, gente. Acho que vocês estão satisfeitos a respeito das dúvidas. Eu quero reforçar o convite para participar hoje à noite do dia 2 da Semana Ubuntu, hoje com a Catiúça Ribeiro. Vai ser extraordinário o nosso papo, o nosso tema importantíssimo. E se você não assistiu a aula de ontem, o primeiro dia com o Pai Sidney, assista, está ali disponível aqui na nossa playlist, tá bom? E a gente vai seguindo a nossa jornada, nossos encontros e reencontros por aqui. Amanhã, quarta-feira, tem mais Diário do Médio de Terreiro e também a Semana Ubuntu às 20 horas da noite. Grande abraço, muito obrigado. Se você gostou dessa live, deixa o seu like, curte aí. Verifique sua inscrição no canal para você poder sempre comentar no chat e também poder fazer parte desse canal que cresce diariamente. Vou ficando por aqui, turma. Beijo no coração e tchau!
Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este. umbandaead.com.br